Negócios à Lupa pela AEMINHO, um espaço em antena onde se dá voz aos associados da AEMINHO sobre temas de economia e sociedade, todas as quartas, às 11h40 e 15h30.
Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Negócios à Lupa pela AEMINHO. Terceira semana de fevereiro, terceiro episódio ligado à inteligência artificial. Hoje falamos das oportunidades de negócio que, apoiadas nesta tecnologia, podem transformar o panorama competitivo português e até internacional. Para perceber melhor o impacto da IA na criação de novos negócios, tenho comigo o Carlos Vaz, diretor de marketing da Incentia. Obrigado, Carlos, por ter aceitado este convite. Carlos, onde é que estão as oportunidades reais? Se nos puder dar exemplos portugueses e até da região, onde é que se encontram estes negócios?
Muito bem, muito obrigado pelo convite, é um gosto estar aqui. Obrigado também à AEMINHO pelo convite e à RUM pela iniciativa. De facto, quando falamos em inteligência artificial, e é bom também termos a noção que a inteligência artificial vem trazer uma grande mudança e traz, acima de tudo, uma grande mudança na forma como as empresas competem, mas também, e como forma de posicionar as coisas, é importante esclarecer um aspecto, e que fala-se muito de inteligência artificial e às vezes fala-se aqui um pouco de inteligência artificial versus humanos. Não é por aí. A nossa visão é que, de facto, o futuro do trabalho é mais as pessoas aumentadas pela inteligência artificial e não uma guerra, digamos, entre máquinas e pessoas. Mas indo ao tema dos novos modelos de negócio e onde estão as oportunidades, há um aspecto real que tem a ver com a eficiência. Eu diria que as oportunidades reais que vão surgem quando a eficiência interna, e este é um aspecto importante, por isso não é no caos que vamos ter oportunidades, e quando esta eficiência interna vai trazer realmente novas fontes de valor. Mas há aspectos onde é clara a influência da inteligência artificial. Desde logo, a personalização de serviços à escala, a criação de novos produtos baseados em dados. Nós esperamos que hoje vamos comprar uma simples máquina de lavar e falam-nos em IoT, falam-nos em ligação ao Wi-Fi para podermos realmente tomar ali decisões da máquina. E há um outro aspecto também muito importante, é que a inteligência artificial permite às empresas crescer sem que os custos cresçam de forma proporcional. Eu diria que aqui este é o aspecto importante. Agora, isto só funciona quando nós associamos a tecnologia ao desenvolvimento das pessoas. Quando desenvolvemos uma estratégia alinhada com esta questão. Eu vou dar aqui dois ou três exemplos de novas oportunidades, e são empresas da região, empresas novas, que nasceram há poucos anos. A Sword, que é muito conhecida e que desafiou o governo a resolver o problema da saúde, mas temos a PicMed, ou temos a Gentify, quando ligamos para a Caixa de Depósitos, para alguns dos hospitais, somos, na verdade, suportados nesse atendimento pela Gentify. E aqui, mais uma vez, reforço este tema de que não há aqui uma substituição, não deixaram de haver fisioterapeutas, não deixaram de haver ortopedistas ou agentes de atendimento. O que acontece é que estes fisioterapeutas, estes ortopedistas, vão atender mais pessoas, e tem um outro aspecto também que eu queria reforçar, é que vão tomar decisões nesse atendimento melhores. Diria que...
Em que aspectos é que esta tecnologia pode ajudar estas empresas, com a ajuda, como o Carlos já dizia, dos trabalhadores ainda, na automação de processos internos? Podemos falar, por exemplo, de ganhos de eficiência e de produtividade?
Sim. Quando falamos em automação, normalmente também vem associado a receios. E é verdade. Por isso, quando a automação é mal pensada, e muitas vezes quando é pensada pondo as pessoas de fora, normalmente é um problema. Mas quando é aplicada para não substituir pessoas, mas uma lógica de libertar talento, normalmente resulta. E depois também há um aspecto importante, é que não só pela automação nós conseguimos fazer um conjunto de tarefas que são tarefas repetitivas, tarefas muitas vezes sem valor acrescentado, que as pessoas até nem gostam de as fazer, coisas muito padronizadas, e vamos libertar pessoas para aquilo que é o julgamento humano, para aquilo que é a atenção, por exemplo, aos clientes, para aquilo que é ter tempo para pensar a estratégia da empresa. Por isso, eu não viria só a automação pelo lado que faz, mas também pelas externalidades positivas que cria.
Também há um certo trabalho que esta inteligência artificial pode fazer na inovação de produtos. Há algum exemplo que nos possa dar concretamente, até em termos de serviço público, por exemplo?
Sim. Eu acho que aqui sim é um aspecto que, quer pelo lado público, e sabemos que não é fácil, mas também sabemos que é extremamente importante. Um caso no serviço público, um caso muito paradigmático, é o caso que nós vivemos nos nossos dia-a-dias. Por exemplo, imagine que vamos fazer um exame, um MCDT. Eu vou ao médico para me prescrever, depois vou a um local para marcar, depois faço, depois vou buscar, depois o médico vai ler e no fim eu vou estar lá 5 minutos para me dizer, olha, a prescrição é esta. Significa que se estes processos estivessem integrados e integrados com a inteligência artificial, nós faríamos, talvez, uma deslocação apenas e teríamos aqui um serviço personalizado. Isto porquê? Porque, de facto, com a inteligência artificial, o que há de novo é que os serviços e os produtos deixam de ser estáticos. Os serviços vão acabar por ser criados de acordo com o uso que eles têm. Imaginem, por exemplo, quem faz compras nas plataformas digitais. Entramos à primeira vez, faz-nos uma série de questões, já parece que nos conhece razoavelmente bem, mas à medida que nós vamos interagindo, vamos receber sugestões de coisas que nos agradam, na sua maioria, mas há coisas que não estávamos a pensar nelas e que nos agradam. Porquê? Porque, de facto, esta nova panóplia de serviços são serviços que não são estáticos, que vão interagindo e que vão respondendo àquilo que são os estímulos que nós damos ao sistema. E isto é um ganho muito grande em termos daquilo que podem ser os novos serviços. Outro aspecto também muito importante tem a ver com as indústrias é a capacidade de simularmos antes mesmo de produzir. E isso é um aspecto também muito importante. Cá em Braga também temos casos de empresas que estão especializadas nesta área, por isso eu conseguir produzir aquilo que será uma tendência e produzir nas quantidades que realmente serão as pedidas. E esta decisão inteligente, esta capacidade de decidir melhor, permite-nos criar, primeiro, produtos que são melhor aceitos pelo mercado, mas, por outro, também temos uma certeza, digamos, de que estamos a produzir realmente aquilo que o mercado nos vai pedir. E isto resolve também a questão anterior dos ganhos para a competição das empresas.
Esta estratégia de perspectivar este futuro é muito importante para o ganho das empresas também aqui na região, Carlos.
Certo, sim. Há aqui um aspecto que é, nós cada vez mais no mercado global temos todos acesso às mesmas ferramentas e também há uma mudança de paradigma face a anos anteriores e às tecnologias anteriores. É que as tecnologias mais recentes são mais democráticas, por isso é possível que empresas com menor capacidade de investimento possam ter acesso a ferramentas que antes só estavam ao alcance das grandes ferramentas. Agora, eu aqui deixo uma questão que pode ser uma provocação aos empresários, mas a diferença não está na tecnologia. A diferença está muitas vezes na liderança, está na estratégia, no fundo está nas pessoas.
Esta liderança e esta estratégia também são perspectivas, também perspectivam o crescimento para estas empresas com a ajuda da IA?
Sim. A grande vantagem que as empresas têm com a inteligência artificial, entre outras, mas diria aquela mais importante, é a capacidade de decidir melhor. E aquilo que se estima é que as empresas que vão crescer mais são aquelas que decidem melhor e mais rápido. E a inteligência artificial permite-nos isso. Aliás, quando temos os humanos ao lado da inteligência artificial, e muitas das vezes a inteligência artificial como copiloto do humano, faz com que estas pessoas tenham habilidades e tenham capacidades que eram impensáveis há meses atrás. Okay? Significa que as empresas que consigam liderar uma cultura de experimentação, uma cultura de desenvolvimento das pessoas, uma cultura de abertura à aplicação ou ao uso desta nova ferramenta em conjunto com as suas pessoas, pá, vai fazer aquilo que nos provoca a todos. As pessoas são mais satisfeitas, têm capacidade, têm vontade também de procurar a mais e de evoluir mais, e estas empresas vão ganhar um fogo competitivo muito, muito grande.
Muito bem, muito bem. Muito obrigado, Carlos, por ter aceitado este convite. Ficamos aqui com o fim de uma mensagem positiva. Quanto a mim, eu volto para a semana com mais um episódio do Negócios à Lupa pela Aeminho. Até lá.
Negócios à Lupa pela Aeminho. Saiba mais em ae-minho.pt e acompanhe a atualidade através das redes sociais em facebook.com/Associação Empresarial do Minho e no LinkedIn Aeminho.